CBN Total. Apresentação, Marco Maciarelli.
3:13, o Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que versa sobre a obrigação de síndicos e moradores informarem as autoridades caso ocorram violência doméstica nos condomínios. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Dr. Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário e questões condominiais e membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional. Como vai, Dr. Rodrigo? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Um prazer imenso estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio TV.
Prazer é todo nosso. Ô, doutor, muda agora o síndico tem que prestar esses esclarecimentos, denunciar aí questões de brigas domésticas, de violência, não só o síndico, como também os moradores?
Então, o PL, ele foi aprovado no Senado, ele vai voltar para a Câmara dos Deputados e volta para o Senado e vai aguardar a sanção presidencial. Então, existe um caminho antes dessa aprovação. Mas o que o PL traz, 510, o que ele traz, é sim a obrigatoriedade dos condomínios, através dos seus gestores e também aqueles que moram, inquilinos, ocupantes ou proprietários, a denunciarem qualquer tipo de violência doméstica. Lembrando que, mesmo na aprovação inicial no Senado, o projeto já sofreu algumas emendas, dentre elas uma que insere na violência doméstica contra a mulher, que foi o projeto inicial, também a violência contra criança, adolescente, idoso e portadores de deficiência. Então, o projeto ele já vai para a Câmara dos Deputados com essa modificação e ele vai obrigar, sim, os síndicos a realizarem a denúncia em até 48 horas do conhecimento dos fatos, sob pena do síndico responder, além de omissão de socorro, o prédio vai responder por uma multa que pode chegar a 10 vezes o salário mínimo e pode ser majorada se o condomínio for residente. Então, é um projeto que impõe àquele que mora em condomínios, impõe ao gestor do condomínio, ele trata também do administrador algumas obrigações legais em ativação de denúncias, inclusive de trabalhar de forma preventiva, fixando cartazes, locais visíveis, elevadores, para combater qualquer tipo de violência doméstica.
Doutor Rodrigo, aqui nesse país só funciona através de lei, né? Mas já não seria essa questão, por exemplo, você mora num condomínio, você vê que está tendo algum tipo de violência doméstica contra a criança, contra discriminatória, já não caberia a pessoa a fazer essa denúncia, até mesmo os moradores, precisa ter uma lei para isso?
Eu concordo com você, Marco, eu entendo. Se eu estiver diante de uma situação como essa, não vou pestanejar em efetuar qualquer tipo de denúncia imediata. Mas, como você bem colocou, muitas situações no nosso país, infelizmente, só funcionam com lei. E algumas delas nem por lei, né? A gente, infelizmente, ainda tem que ouvir essa máxima de algumas leis que funcionam, outras que não funcionam, o que é uma situação também lamentável e complicada, mas concordo, é importante que exista uma conscientização, mas nós estamos aí num país que tem diversas questões, diversos problemas e as pessoas muitas vezes acabam não tendo a vontade de ajudar o próximo, acabam não colaborando. Com a promulgação da lei, repito, ela ainda é um projeto-lei, mas quando ela virar lei, caso alguém se omita nessa obrigação, ela poderá ser legalmente punida, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal.
É que no nosso país, né, a gente cresceu com aquela cultura, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Isso é uma coisa que vem desde os tempos eu ouço isso muitos anos, né? Mas vai um pouco disso, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e a violência correndo solta, né, doutor?
Nós temos a triste marca do quinto país onde existe o maior número de casos de violência doméstica contra a mulher. Então, esse foi um dos embasamentos para que o projeto fosse proposto e a pandemia também tem trazido um número muito maior de violência dentro dos condomínios, não só contra a mulher, contra menores, contra animais. É uma infeliz marca que o Brasil tem e é um infeliz momento que nós estamos passando em função dessa pandemia.
Muitos desses casos que a gente relata e que pode vir a se tornar uma lei, é medo, né, doutor? Principalmente de moradores e vizinhos, até mesmo do síndico, né, de relatar algum problema dentro do local que ele mora e de não se indispor, né, com o seu morador, com o seu vizinho. Também conta muito isso.
Com certeza, Marco. Essa é a maior preocupação. Com todos os síndicos que eu conversei, ou moradores, a máxima que você afirmou com propriedade, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso se torna uma desculpa para aquele morador, porque a primeira questão é, e se realmente não for isso, e se for só uma discussão? Essa é a primeira questão que as pessoas abordam. A segunda questão que as pessoas abordam, e se esse agressor for uma pessoa violenta, então ele vai se voltar contra um familiar, mas também vai se voltar contra a pessoa do denunciante. Então, primeiro, essa denúncia pode ser anônima, e segundo, que nós temos um papel na sociedade de combater qualquer tipo de questão que estiver errada. Isso não compete só à polícia, compete a um país como um todo, para que a gente possa mudar, engrandecer o nosso país. Nós, como falamos no começo, nós precisamos fazer o que é certo porque é certo, e não apenas porque está na lei, mas em algumas situações a lei precisa vir para forçar que as pessoas passem a ter o hábito de realizar as ações, denunciarem, para que a gente possa combater de forma mais firme e abandonar essa marca triste de violência.
Essa lei que o senhor fala, né? O senhor falou até de violência contra animais, homofobia, entra também nisso?
Não, nessa lei não entra. Estou apenas simplificando com outros casos que existem outras leis nesse sentido. Esse PL 2510, ele traz apenas a violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso ou portador de deficiência. Lembrando que é um projeto, ele inicialmente apresentava a conotação apenas de agressão contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, sofreu uma emenda no Senado. A gente precisa ver se essas emendas vão ser confirmadas ou vão cair na Câmara dos Deputados. Depois elas voltam para uma última aprovação no Senado e ainda cabe a sanção presidencial que o presidente da República tem direito de vetar alguns artigos.
Entendi. Nessa questão, né, do síndico, aí ele pode fazer uma denúncia anônima, né? Mas, por exemplo, se eu moro no apartamento A20 e a briga é no A21, né? No bloco A, só que no apartamento em frente, aí fica mais complicado, né, doutora? A pessoa fica um pouco mais com medo e até uma denúncia anônima vai ficar meio esquisito aí, né? O cara vai saber que foi o vizinho da frente que o denunciou.
Ele vai desconfiar, mas, Marco, eu acho que em alguns momentos nós precisamos correr alguns riscos. Corre muito mais risco a sociedade como um todo, tendo um caso de violência contra um menor, contra um idoso, que não tem uma voz ativa, que não consegue se manifestar, do que o risco de uma pessoa que tem a capacidade de denunciar. Eu acho que isso precisa ser levado em conta e a gente só consegue mudar a realidade do país quando a gente passa a defender a todos e a combater situações como essa.
As pessoas não podem se omitir no momento de violência. Tem que denunciar, tem que ligar para o 190 da polícia. E a pessoa que também está sendo agredida não pode ter medo da denúncia, né, doutor? Porque isso vai aumentando cada vez mais. Isso tem se mostrado nesse período de pandemia, que a violência doméstica tem aumentado e que as mulheres têm sofrido muita violência, muitas mortes, muito feminicídio, que nós registramos pelo Brasil todo, né, por conta disso, né, dessa questão da violência doméstica. que muitas vezes pela falta de uma denúncia, né? Porque às vezes o agressor ele não é na primeira, né? Ele já vem agindo várias vezes.
Com certeza, Marco. Acho que o agressor precisa ficar com medo de agredir e não o denunciante de denunciar. Nós temos aí, como disse no começo, problemas inerentes a nossa estrutura federal, mas nós precisamos diminuir esse distanciamento, nós precisamos desencorajar esse tipo de conduta. Nós temos um papel como cidadãos de combater qualquer tipo de situação errada que esteja a nosso alcance, e se encontrar uma autoridade, e a maioria das autoridades são sérias nesse sentido, esse agressor vai ser com certeza punido, e aquele que está denunciando vai ter a sensação do dever cumprido, de ter protegido alguém que não conseguia fazer. Logicamente que é importante que sejam utilizados os canais oficiais. Que está denunciando, ela sabe que existe aí uma obrigação legal. Ela não vai saber quem foi, mas existe uma obrigação legal. Senão, a polícia não prenderia um bandido, o auditor não autuaria a empresa. Sempre existe um receio quando aquele que está fazendo certo acaba se expondo. Mas tem que ser feito, do meu modo de ver.
Tá certo. Doutor, queria agradecer mais uma vez aqui a presença do senhor, falando sobre essa questão desse projeto de lei, que ainda vai demorar, mas já é um caminho, né? Doutor Rodrigo Carpita, tá certo?
Carpati,
desculpe. É especialista em direito imobiliário e também membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional, dando aí uma dica. Os síndicos que fiquem atentos se essa lei for aprovada, senão vai recair sobre eles a não denúncia. Obrigado, viu, doutor? Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
Uma boa tarde. São 2h25.